Olá, boa tarde. Em 2024 nasceram no Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada 99 bebés prematuros de um universo de 1.080 partos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Dados avançados pela médica pediatra Lucinda Pacheco, responsável pela unidade de neonatologia do H10, que realça ter sido um ano com mais casos.
É um valor que está um pouco acima da média nacional, que a média nacional varia entre os 6,5% e os 8%, o que pode indicar uma maior prevalência na região a um ano com mais casos. A taxa de natalidade na região autónoma, aliás, no país inteiro, tem vindo a ter um decréscimo considerável. Portanto, o ano passado nasceram 1.080 bebés, comparativamente ao ano de 2023, que houve 1.291 partos, embora a taxa de prematuridade em 2023 tenha sido mais baixa. Portanto, em relação a 2024, isto são vários os fatores que podem explicar isto, mas numa região em que a taxa de natalidade é baixa, basta dois ou três nascimentos prematuros para fazerem grandes oscilações nas percentagens.
A especialista explica que as causas da prematuridade podem ser agrupadas em três categorias, nomeadamente maternas, fetais e placentárias, além de fatores sociais e comportamentais.
Nas causas maternas, temos as doenças crónicas, como a hipertensão arterial, a diabetes, a insuficiência renal, infecções urinárias, idade materna extrema, portanto, mais abaixo dos 18 anos ou abaixo dos 40 é um fator também para aumento da prematuridade, estilos de vida, tabagismo, consumo de álcool, drogas, mesmo o stress elevado, portanto, podem causar prematuridade. Nas causas fetais, gravidez gemelares, malformações fetais podem ser causas também de prematuridade. Depois temos as causas da própria mãe, as insuficiências placentárias, escorramentos de placenta. E não podemos descurar os fatores sociais e ambientais, baixos níveis socioeconómicos, falta de acompanhamento pré-natal adequado, relação ao trabalho físico intenso, exposições a stress.
No que diz respeito às complicações mais frequentes naqueles bebés, estas têm a ver com a imaturidade dos seus órgãos.
Temos as causas respiratórias, que é aquelas que nós falamos mais, que é mais frequente, o síndrome da dificuldade respiratória, a esplasia broncopulmonar, a apneia da prematuridade. Temos causas neurológicas, hemorragias ventriculares, glicomalácia. Há um maior risco de paralisia cerebral nos bebés prematuros, atrasos de desenvolvimento. Nos doentes prematuros, os problemas digestivos são muito frequentes, nomeadamente enterocolite necrosante ou dificuldades na sucção e na deglutição. E depois são bebés que têm maior risco de fazer hipoglicemias, hipotermias. São bebés que são mais suscetíveis a infecções devido ao seu sistema imunitário imaturo. E depois temos as complicações tardias da prematuridade. Então, temos a retinopatia da prematuridade, são problemas visuais, alterações auditivas e há um maior risco de doenças crónicas na vida do adulto, nomeadamente a hipertensão, a diabetes e a obesidade.
Em pleno Dia Mundial da Prematuridade, a pediatra afirma que é um desafio ser-se pais de um prematuro por terem nos braços um bebê muito frágil, estando muitas vezes nas primeiras semanas de vida no limiar entre a vida e a morte e há internamentos muito prolongados. Já a longo prazo, há crianças que têm problemas para a vida inteira, como de visão, doenças crónicas, etc. Considera-se prematuridade sempre que o bebê nasce antes das 37 semanas de gestação. O Dia Mundial da Prematuridade assinala-se hoje e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para os partos prematuros e os desafios enfrentados por aqueles bebés e as suas famílias.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Presidente do Governo Regional está em Bruxelas para participar em dois encontros considerados decisivos para o futuro das regiões ultraperiféricas. José Manuel Bolieiro desloca-se num momento marcado por fortes preocupações quanto à proposta da Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual. líder do Executivo, participa terça-feira num fórum que reúne comissários europeus, responsáveis institucionais e presidentes das RUP, e hoje estará também presente na comemoração dos 30 anos da Conferência dos Presidentes das RUP. José Manuel Bolieiro deverá insistir na necessidade do próximo quadro financeiro plurianual incorporar medidas que protejam o POSEI, os fundos de coesão e os apoios à agricultura e às pescas, áreas que considera vitais para o equilíbrio económico e social das regiões ultraperiféricas. O líder do PSD Sores considerou este fim de semana que a proposta do Orçamento do Estado para 2026 deu passos tímidos e não justos nas responsabilidades do Estado com a região autónoma.
O Orçamento do Estado para 2026 deu passos tímidos e não passos justos, nem suficientes. Deu passos tímidos em compreender a responsabilidade do Estado para com o desenvolvimento dos Açores, para com as suas obrigações enquanto Estado, para com os portugueses todos e para com a região autónoma dos Açores. Há, efetivamente, um aumento da transferência, que nós saudamos, e que está muito focada, aliás, na sua justificativa para, e bem, assegurarmos a otimização da execução dos fundos comunitários, com especial incidência para o PRR.
Bolieiro falava na abertura do Congresso Regional do PSD em Ponta Delgada. Por outro lado, considerou no quadro do Plano e Orçamento dos Açores para o próximo ano, que será apreciado na próxima semana no Parlamento dos Açores, que se está a agir com sentido de responsabilidade de cumprir os marcos e as metas definidos do PRR.
Porque a consequência do incumprimento é absolutamente desastrosa. E é bom que também os partidos políticos da oposição percebam. Não é possível, e eu deixo esta referência às senhoras e seus conselheiros, sequer imaginar que por irresponsabilidade oposicionista se possa viver em duodécimos em 2026. Que não se tenha um instrumento financeiro como é o plano e o orçamento para 2026 em vigor e especialmente dedicado à execução dos fundos comunitários.
Bolieiro destacou ainda que a economia dos Açores cresce há 53 meses consecutivos e que o setor agroalimentar está em alta, quando em 2020, no ano em que chegou à governação a coligação, o setor produtivo e indústria estava um caos e havia um limbo socialista, bem como nas pescas o rendimento aumentou.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As análises recentes a gases recolhidos na Ilha Terceira, onde o vulcão de Santa Bárbara está em alerta V3, não revelaram anomalias significativas, disse a investigadora Fátima Viveiros.
Não termos atualmente, à data de hoje, uma anomalia em termos de geoquímica de gases, não coloca em causa o V3, porque temos as anomalias dos outros parâmetros. A sismicidade está anómala, os valores da deformação crustal, portanto, tudo isso tem sido falado. Em termos deste sintoma adicional, de momento ainda não o temos. Eu gosto de explicar isto um bocadinho como as questões médicas. Quando nós temos gripe, podemos ter febre, dores no corpo, espirros, mas também podemos ter na mesma gripe e só ter a febre e os espirros e não ter a dor no corpo. Aqui é a mesma coisa.
A coordenadora da Unidade Científica de Geoquímica de Gases do IVAR, o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, em declarações à RTP Açores, apela ainda à população para reportar alguma situação irregular.
Se a população identificar uma zona que considerem que está diferente, ou se virem, sentirem algum cheiro que acham que é particularmente diferente daquilo que era o normal, porque sabemos que as pessoas ficam mais sensíveis nestas alturas, reportem às autoridades de proteção civil. É à proteção civil que devem reportar esses casos, que depois eles fazem uma prévia validação e nós depois agimos em conformidade. As pessoas, acima de tudo, devem comunicar e seguir as recomendações da Proteção Civil.
Os investigadores do IVAR estiveram na semana passada, na Ilha Terceira, a recolher amostras de gases das fumarolas das furnas do enxofre, que foram analisadas até hoje nos laboratórios da Universidade dos Açores e não demonstraram alterações significativas. As associações inscritas no registro açoriano de associações juvenis beneficiaram entre 2024 e este ano de apoios públicos regionais num montante superior a 816 mil euros. Segundo a secretária da Juventude, que falava na inauguração do edifício diretivo do complexo da Casa do Escuteiro, do Corpo Nacional de Escutas em Ponta Delgada, atualmente estão inscritas 28 associações juvenis ou equiparadas, o que significa mais 14 associações em relação a 2019.
Nós relevamos o papel das associações juvenis em toda a política de juventude. Inclusivamente, quando formulamos toda esta política, nós chamamos até nós, os jovens, para que façam parte do desenho, de toda a estratégia, para que se revejam nas políticas de juventude. E daí que nós temos percebido que tem dado resultado toda esta dinâmica, porque se formos comparar o número de associações juvenis entre 2019 e 2020 até à data, nós passamos de 14 associações para 28.
Em declarações à televisão pública açoriana, Maria João Carreiro adiantou que na proposta de plano e orçamento para 2026, o Governo Regional pretende investir no próximo ano 2 milhões de euros em programas que promovem uma cultura de investimento pessoal dos jovens na sua formação cívica e profissional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. O Lagense e o Lusitânia acertaram calendário para o Campeonato de Portugal. Por cá, o Operário é o primeiro líder da edição desta época desportiva do Campeonato de Futebol dos Açores. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Estes jogos em atraso da segunda jornada trouxeram sortes diferentes às equipas terceirenses, as únicas açorianas presentes no Campeonato de Portugal. Juventude Desportiva Lagense deslocou-se ao terreno do Vitória de Cernache, equipa que lidera a tabela classificativa, de onde saiu derrotada por 2-0. Com esta derrota, a equipa do Juventude Esportiva Lagense ocupa a 11ª posição, tem 9 pontos, está em zona de descida. Ora, o Lusitânia conseguiu vencer o Fátima nesta partida que estava em atraso da segunda jornada, a jogar no estádio de João Paulo II, a equipa comandada por João Vaz Cardoso encontrou-se a perder por 1-0 e reduzida a 10 elementos. Teve valia suficiente para marcar 2 golos e terminar a partida com a vitória por 2-1 frente à equipa do Fátima. A Lusitânia, que ascende à 9ª posição, a primeira acima da linha de água, e contabiliza 10 pontos em 9 partidas. Ainda no futebol, mas agora no Campeonato de Futebol dos Açores, a competição arrancou este domingo com a realização da primeira jornada. Ora, podemos dizer que o jogo grande desta primeira jornada centrava-se no Estádio Municipal da Praia da Vitória, com a equipa do Praiense a receber a turma do Angrense. No final dos 90 minutos, vitória para a equipa do Angrense por 2-1. Nas restantes partidas referentes a esta primeira jornada, na Ilha de São Jorge, o Ursulinense recebeu e venceu o Flamengos por 2-1. A outra partida disputada fora de São Miguel neste domingo, o Lagense do Pico recebeu e perdeu frente ao União Micalense por 2-1. As duas outras partidas disputadas em São Miguel, no campo de futebol Bom Jesus, o Rabo de Peixe perdeu na recepção ao Operário por 3-0. Empate sem golos no campo de jogos de São Roque entre o grupo desportivo local e a equipa B do Santa Clara. Ora, após esta primeira jornada, lideram as equipas que venceram as suas partidas: Operário, União Micalense, Ursulinense e Angrense. Surgem depois, na 5ª e 6ª posição, São Roque e Santa Clara B, com 1 ponto, sem pontuar Lagense do Pico, Flamengos, Praiense e Rabo de Peixe.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.